Contos Quarentênicos, com Zé Boca e Marcos Boi. Olá, eu sou o Zé Boca, contador de histórias. Esses são os Contos Quarentênicos, manifestações das inquietações de dois artistas, eu e o músico Marcos Boi, em períodos de confinamento. Apresentamos pequenos conjuntos litero-musicais, agrupados de dois em dois, com textos em verso e em prosa, narrados, sonorizados e editados. A curadoria e narração são do Zé Boca, e a trilha sonora e edição final ficam por conta de Marcos Boi. Nota da produção. Publicamos sempre uma breve biografia do autor ou autora apresentados. Porém, alguns são recorrentes. Nesse caso, optamos por fazer a apresentação do seu perfil apenas na primeira aparição. Portanto, se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir ouviremos Cora Coralina, poeta brasileira, que a biografia você encontra no primeiro episódio da primeira temporada. Junto, Jorge Amado, escritor brasileiro. Foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos, sendo o autor mais adaptado para o cinema, teatro e televisão. Verdadeiros sucessos como Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela e Teresa Batista Cansada de Guerra foram criações suas. Sua obra literária, 49 livros ao todo, também já foi tema de escolas de samba por todo o país. Seus livros foram traduzidos em 80 países e 49 idiomas, bem como em braille e em áudios gravados para cegos. Integrou os quadros da intelectualidade comunista brasileira desde o final da primeira metade do século XX. Ideologia presente em várias obras, como a retratação dos moradores do Trapiche Baiano em Capitães de Areia, de 1937. É o segundo autor brasileiro mais vendido. Mas, em seu estilo, o romance ficcional, não há paralelo no Brasil. No decorrer de sua carreira, recebeu mais de 20 prêmios e dezenas de honraria. Entre esses, em 1994, a sua obra foi reconhecida com o Prêmio Camões. Jorge Amado nasceu em 1912, em Itabuna, Bahia, e morreu em Salvador, Bahia, em 2001. Ressalva. Este livro foi escrito por uma mulher que, no tarde da vida, recria a poesia sua própria vida. Este livro foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores. Este livro, versos, não. Poesia, não. Um modo diferente de contar velhas histórias. Cora Coralina, em Becos de Goiás e Histórias Mais. Editora Universidade de Goiás. Original, em 1957. A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Fragmento. Durante anos e anos, haviam se encontrado todos os dias. Haviam estado juntos todas as noites. Com ou sem dinheiro, fartos de bem comer ou morrendo de fome, dividindo a bebida, juntos na alegria e na tristeza. Curió somente agora percebia como eram ligados entre si. A morte de Quincas parecia-lhe uma amputação, como se lhe houvessem roubado um braço, uma perna, como se lhe tivessem arrancado um olho. Jorge Amado em A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Edição Sociedade dos 100 Bibliófilos do Brasil. Original em 1962. Na sequência teremos Murilo Mendes. Murilo Monteiro Mendes, poeta, pensador e crítico de artes plásticas brasileiro. Expoente do surrealismo no movimento modernista brasileiro. Em Juiz de Fora, sua terra natal, fez seu curso primário e parte do curso ginasial. Presenciou, em 1910, a passagem do cometa Halley, que o despertou para a poesia. Em 1916, ingressou na Escola de Farmácia de Juiz de Fora, a qual abandonou decorrido um ano apenas. Como aluno interno, estudou no Colégio Santa Rosa, em Niterói. Irregular e indisciplinado, fugiu para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro assistir a dois espetáculos de Diaghilev e ver Nijinsky dançar. Por toda a sua vida, Mozart foi o seu músico preferido. Trabalhou como telegrafista, prático de farmácia, guarda-livros, funcionário do cartório do pai, professor de francês e, mudando-se para o Rio de Janeiro com seu irmão mais velho, trabalhou como arquivista na Diretoria do Patrimônio Nacional, subordinado ao Ministério da Fazenda. Neste órgão público, Murilo Mendes conheceu, em 1921, Ismael Neri, desenhista da Seção de Arquitetura e Topografia, tornando-se grandes amigos. Contudo, o poeta continuou a buscar, sem vocação, ocupações várias, desde funcionário do Banco Mercantil, escrevente no cartório de seu primo, inspetor federal de ensino secundário, até escrivão da quarta vara da família do Distrito Federal. Em 1953, proferiu na Sorbonne palestra sobre Jorge de Lima, amigo cuja morte ocorrera há pouco. Entre 1953 e 1955, ministrou conferências nas universidades de Bruxelas, Amsterdã e Paris sobre temas da cultura brasileira. Mudou-se para a Itália em 1957, contratado pelo Departamento Cultural do Itamaraty, a fim de exercer a função de professor de literatura brasileira na Universidade de Roma, desenvolvendo ainda curso idêntico na Universidade de Pisa. Instalaram-se o poeta e sua esposa no domicílio definitivo, situado em Roma, na Via del Consulato. Murilo Mendes nasceu em 1901, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e morreu em Lisboa, Portugal, em 1975. Junto, Carlos Drummond de Andrade, poeta e escritor brasileiro, que você pode conferir a biografia na primeira temporada, no episódio 9. Corte transversal do poema. A música do espaço para. A noite se divide em dois pedaços. Uma menina grande, morena, que andava na minha cabeça, fica com um braço de fora. Alguém anda a construir uma escada para os meus sonhos. Um anjo cinzento bate as asas em torno da lâmpada. Meu pensamento desloca uma perna. O ouvido esquerdo do céu não ouve a queixa dos namorados. Eu sou o olho do marinheiro morto na Índia. Um olho andando, com duas pernas. O sexo da vizinha espera a noite se dilatar. A força do homem. A outra metade da noite foge do mundo, empinando os seios. Só tenho o outro lado da energia. Me dissolvem no tempo que virá. Não me lembro mais quem sou. Murilo Mendes em Poesias, 1925 a 1955. Editora José Olímpio. Original em 1959. A cor de cada um. Na República do Spichincoli, cogitava-se de organizar partidos políticos por meio de cores. Uns optaram pelo Partido Rosa. Outros pelo azul. Houve quem preferisse o amarelo. Mas vermelho não podia ser. Também era permitido escolher o roxo, o preto com bolinhas e, finalmente, o branco. Este é o melhor, proclamaram uns tantos. Sendo o resumo de todas as cores, é cor sem cor. E a gente fica mais à vontade. Alguns hesitavam. Se houvesse duas cores, hein? Furtacor também não seria mal. Idem o arco-íris. Havia arrependidos de uma cor que procuravam passar para outra. E os que negociavam. Só adotariam uma cor se recebessem antes 100 metros de tecido da mesma cor, que não desbotasse nunca. Justamente o ideal é a cor que desbota, sentenciou aquele ali. Quando o governo vai chegando ao fim, a fazenda empalidece e pode-se pintá-la da cor do sol nascente. Este sábio foi eleito por unanimidade presidente do partido de qualquer cor. Carlos Drummond de Andrade em Contos Plausíveis, Editora Record. Encerrando o episódio, Salvatore Quasimodo, poeta italiano, figura destacada do Hermetismo. Nascido na província de Ragusa, sua família transferiu-se em 1908 para Messina, no dia seguinte ao grande terremoto de 1908, cuja destruição causou-lhe uma permanente impressão. Foi em Messina que concluiu os estudos secundários e, já na década de 1920, foi para Roma iniciar o estudo do grego e do latim, dedicando-se aos clássicos, que mais tarde seriam sua maior inspiração. Em 1926, por motivos de trabalho, estabelece-se em Reggio Calabria, onde retoma a atividade poética. Em 1929, vai a Florença com sua irmã, casada com Elio Vittorini. Graças a estas relações, entra em contato com Eugenio Montale e com o ambiente da revista literária Solaria. A partir de 1931, foi por 10 anos funcionário do Departamento de Obras de vários municípios italianos. Chega a Milão em 1934, onde entra num rico ambiente cultural, estabelecendo relações de amizade com pintores e escritores. 2 anos depois, deixa sua profissão para dedicar-se integralmente à literatura e à poesia. Foi também tradutor de obras clássicas e contemporâneas, vertendo ao italiano de Shakespeare a Neruda. Recebeu o Nobel de Literatura em 1959. Salvatore Quasimodo nasceu em 1901, em Modica, Itália, e morreu em Amalfi, Itália, em 1968. Junto, Truman Capote, Truman Streckfus Parsons, escritor, roteirista e dramaturgo norte-americano. Escritor de vários contos, romances e peças teatrais, reconhecidas como clássicos literários, incluindo a novela Bonequinha de Luxo, de 1958. Foi o pioneiro do jornalismo literário com A Sangue Frio, de 1966, classificado por ele como um romance de não-ficção. Capote teve uma infância perturbada pelo divórcio de seus pais, uma longa separação de sua mãe e múltiplas migrações. Descobriu o seu interesse pela literatura aos 11 anos e, pelo resto de sua infância, aperfeiçoou suas habilidades literárias. Iniciou sua carreira profissional escrevendo contos. O sucesso crítico de um conto, Miriam, de 1945, atraiu a atenção do editor Bennett Cerf, da Random House, e resultou em um contrato para escrever o romance Outras Vozes, Outros Lugares, em 1948. Ganhou grande parte de sua fama com A Sangue Frio, uma obra jornalística sobre o assassinato de uma família camponesa do Kansas. Capote passou 4 anos escrevendo o livro, ajudado pela sua grande amiga Harper Lee, que escreveu O Sol é para Todos. Um marco na cultura popular, A Sangue Frio foi o ápice da carreira literária de Capote. Foi o seu último livro completamente publicado em vida. Nos anos de 1970, ele manteve o status de celebridade, aparecendo em talk shows. Truman Capote nasceu em 1924, em Nova Orleans, Estados Unidos, e morreu em Los Angeles, Estados Unidos, em 1984. Antigo Inverno. Desejo de tuas mãos claras na penumbra da chama. Sabiam a roble, as rosas, a morte. Antigo inverno. Buscavam milho os pássaros e era súbito de neve. Assim as palavras. Um pouco de sol, um halo de anjo e logo a névoa. E as árvores. E nós, feitos de ar na manhã. Salvatore Quasimodo em Poesias, tradução e organização, Geraldo Holanda Cavalcante. Editora Record. Bonequinha de Luxo, fragmento. Não ame nunca um bicho selvagem, Sr. Bell. Esse foi um erro de Doc. Sempre voltava para casa com alguma coisinha selvagem. Um falcão de asa machucada. até um lince crescido com uma pata quebrada. Mas não dá para entregar o coração a um bicho desses. Quanto mais você dá, mais forte ele fica. Até que fica forte o bastante para voltar para o mato. Ou voar até uma árvore, depois para outra mais alta, depois para o céu. É assim que acaba, Sr. Bell. Se a gente amar um bicho selvagem, vai acabar olhando para o céu. Truman Capote em Bonequinha de Luxo. Tradução: Samuel Titan Jr. Editora em Brasil, Companhia das Letras. Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos. Se desejar fazer críticas, sugestões ou outros comentários, pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi, ou pelo e-mail contosquarentenicos@gmail.com. Também é possível colaborar com esse trabalho, doando qualquer quantia pelo Pix. A chave é o e-mail contosquarentenicos@gmail.com. Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio. Até o próximo episódio. Contos Quarentênicos.